Graça e paz, queridos. O título dessa mensagem é Deus versus Dinheiro. Eu vou ler na NAA, você me acompanha aí na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Bem, é um texto que diz muita coisa. É um texto bem forte. Mas para que a gente entre nesse texto, vamos recordar um pouco da nossa caminhada aí no Sermão do Monte. Né? Essa sessão do Sermão do Monte, que começa no capítulo 6 de Mateus, trata da relação entre Deus e o crente, entre Deus e o cidadão do reino de Deus. E ele fala de Deus como o Pai Celeste. O Dr. Martin Lloyd Jones afirma que, se conseguirmos agir como verdadeiros filhos de Deus, se nós conseguíssemos agir como verdadeiros filhos de Deus, seríamos poupados das duas principais tentações da vida do homem descritas nesse capítulo. E quais seriam essas tentações? Né? A primeira delas, nós vimos nas mensagens passadas, que é aquela sutil tentação que assedia a cada crente no tocante à sua piedade pessoal. Então, é na questão da nossa devoção. Então, nesse contexto, o que Cristo fala é que a única coisa que importa de verdade na nossa devoção é que nós devemos nos preocupar com aquilo que o próprio Deus acha daquilo que nós devotamos a Ele. Então vamos recordar lá. A gente falou primeiro das esmolas, não foi? A gente falou das esmolas e como os religiosos da época davam as esmolas para aparecer. Né? Não era porque Deus assim instrui. Não era para louvor e glória do Senhor. Mas era para que eles mesmos tivessem glória. Para que eles aparecessem. E assim, Jesus diz assim, olha, aqueles que dão dessa maneira, eles já receberam a sua recompensa, ou seja, eles foram vistos por aquilo que eles faziam. E ele continua falando, e ele fala da oração depois. E ele diz assim, olha, não façam como esses que oram pelas esquinas e falam alto e para serem vistos. Aqueles que oram, né, no momento em que está mais cheio, para que as pessoas os vejam. Mas ore em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Então ele usa a mesma lógica. Não é para que os homens vejam, mas é para que Deus veja. E aí ele também fala, aplica a mesma lógica ao jejum. Olha, não jejuem para que os outros te vejam, não apareça lá com aquele semblante caído, com o cabelo despenteado, como se você estivesse preso e faminto há muitos dias. Antes, lave o seu rosto, unja a sua cabeça, Porque não é para aparecer. Não é para isso. O jejum também tem que ser feito de uma maneira que seja para Deus e não para se aparecer para os outros homens. Então, o Dr. Jones ele coloca aqui, olha, a primeira tentação é a tentação de que você busque a sua própria glória ao invés da glória do Senhor. Então, ele colocou isso como uma das tentações deste texto. A seguinte é a que nós vamos ver agora. Agora que nós chegamos ao capítulo 19, o Senhor introduz o segundo aspecto dessa questão da vida cristã no mundo em relação a Deus como Pai. Uma vida com todos os seus sentimentos e preocupações, com suas tensões e dificuldades. Cristo, nesses versos, nos ensina que a tentação pende para o mundanismo. Ou seja, Cristo nos mostra que, olha, não vá para as questões do mundo. Não olhe para o mundo como se você pertencesse a este mundo. E aí ele toca em duas questões fundamentais aqui nesse texto de Mateus 6. A primeira questão diz respeito a amar as coisas do mundo, que foi o texto que nós lemos. Ele diz respeito assim, olha, cuidado para que você não ame as coisas deste mundo em detrimento às coisas que são do reino. E o segundo aspecto que nós vamos tratar no próximo sermão diz respeito ao aspecto da ansiedade pelas coisas do mundo. Como as coisas do mundo nos deixam ansiosos. Todos nós sofremos com isso. E Cristo toca exatamente nesse ponto. Mas hoje nós vamos nos concentrar na questão do amor pelas coisas que são do mundo. Que foi o texto que nós lemos do 19 até o 24. E para que a gente fale sobre essas tentações, ou esse perigo de amar as coisas do mundo, nós vamos pegar as três metáforas que Cristo colocou aqui nesse texto. A primeira delas fala sobre o tesouro. A segunda fala sobre a luz. E a terceira sobre a escravidão. Então vamos começar aí com a primeira das metáforas. O tesouro. Vamos reler os dois primeiros versos aí que nós lemos. Então, Mateus 6, 19 até o 21. Eu vou reler. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A primeira coisa que o texto traz aqui é uma ordem de Jesus. Nós temos uma frase aqui no imperativo. É uma ordem, e uma ordem negativa. Não acumulem tesouros. E depois, ele explica o porquê. Primeiro ele diz, olha, não acumulem tesouros sobre a terra. E depois ele vai explicar o porquê disso. Primeiro ele fala da traça. A traça é um bichinho pequenininho. Difícil até de você enxergar, às vezes, de você encontrar. Normalmente você encontra primeiro o furo na roupa, depois você encontra a traça. Primeiro você encontra o furo. Aí você, deve ter traça por aqui. Aí você vai caçar, você encontra lá a bichinha. Mas ela é capaz de corroer qualquer tecido. Ela é capaz de estragar a mais bela das vestimentas. qualquer uma delas, por mais cara, mais bonita que seja, se houver traça, vai estar corroída. E depois ele fala sobre a ferrugem. A ferrugem, ela nada mais é do que a oxidação do ferro. É a ferrugem, né? Mas essa oxidação, essa corrosão do material ferroso, ela pode ser entendida como... pode ser expandida e entendida para outras coisas. Porque não é só o ferro que se oxida, o metal que se oxida. Até nós sofremos oxidação. Até nós. Então, o nosso corpo se deteriora com oxidação. E alguns comentaristas falam também, entendem isso, tratando dos grãos, da produção, porque eles colocam como imagem de uma lavoura sendo corroída ou consumida. Então, Cristo coloca aqui aquilo que havia de mais precioso naquela época, porque hoje a gente não dá tanto valor financeiro, monetário, a vestimento. A gente tem um acesso um pouco mais fácil a isso. Mas naquela época não era bem assim. Um bom tecido valia muito. Valia muito monetariamente falando. Né? E se o dinheiro, né, ele não era em papel. Ele era em metal. Ele vinha em forma de moedas. Então, por isso, ele ataca, ele fala sobre as duas coisas que talvez tivessem um valor, né, monetário maior na época. Então, ele fala sobre os tecidos, que a traça corrói, e sobre o metal, que era o dinheiro da época. Né? E ele fala que a gente não deveria acumular essas coisas, porque aquilo que a traça e a ferrugem não corroerem, o ladrão rouba, escava e rouba. E por que ele fala escava? Porque as casas daquela época eram construídas de quê? Barro. Então era muito fácil, com um objeto pontiagudo, você ir lá, escavar a parede de uma casa, entrar e levar aquilo que de mais precioso havia para aquela pessoa, para aquela família. Então, Jesus estava falando para que a gente não juntasse aí tesouros sobre a terra. Né? Não se preocupem com essas coisas, porque elas são perecíveis. Então, o que os seguidores de Jesus devem acumular para si são tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não podem invadir e nem roubar. Esses tesouros são resultantes da aprovação divina e serão dados generosamente por Deus a nós. O fato é que Jesus nos ensina que a gente deve mirar, como cidadãos dos céus, como cidadãos do reino de Deus, que nós devemos mirar para as coisas que são lá do alto. Que não adianta a gente acumular nada aqui, porque nada do que nós temos aqui é eterno. Tudo que nós temos aqui é perecível. Muito ao contrário, nós devemos acumular tesouros lá no céu, o nosso galardão lá no céu. E aí, você vai me perguntar assim, Samir, como é que é o galardão lá do céu? O que será que está me esperando lá? Gente, quando chegar lá, a gente vai descobrir junto. Mas o fato é que, vindo de Deus, há de ser algo maravilhoso. Vindo dele, só pode ser algo maravilhoso. E a gente tem que entender que é algo para a eternidade, onde nós estaremos eternamente junto com ele. Não é algo que vai ser corroído, consumido, que vai se deteriorar, não é algo que alguém possa roubar de nós, mas é uma recompensa que será eterna para cada um de nós. E Ele vai dar conforme a sua bondade para cada um de nós. Tem um texto que é bastante conhecido. 1 Timóteo 6,10. Vamos ler juntos. E diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentam a si mesmos com muitas dores. Bem, eu não estou dizendo aqui que, e não entendo pelo texto que nós lemos em Mateus, nem pelo texto de 1 Timóteo, que o dinheiro é algo ruim. E não é isso que o texto de Timóteo diz. O texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz assim: olha, o dinheiro é ruim, abominem o dinheiro. Não. Ele diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Jesus nos proíbe de fazer de simples bens materiais o nosso tesouro, como se esses bens tivessem a importância suprema. É nesse ponto que Jesus toca. E aí, a gente tem que entender algumas coisas. Bem, Jesus não proíbe a gente de ter dinheiro. O que ele diz é que a gente não deve acumular tesouros aqui, mas tesouros no céu. E que o amor ao dinheiro, ou o amor a esses tesouros, é a raiz de todos os males. Agora nós devemos entender o que ele quer dizer com tesouros. Por que que no texto de Mateus ele não usou dinheiro? Olha, não acumulem dinheiro. Ele disse, não acumulem tesouros. Porque o tesouro, ele pode ser uma coisa diferente para mim e para você. Ele pode ser uma coisa diferente para mim e para você. Para alguns, o tesouro é o dinheiro. É a moeda, é aquilo, é o tamanho da minha conta bancária. Para outros, o tesouro é o carro que ele tem, que ele acha bonito, que ele ostenta, que... Mas talvez para outros, aquilo que ele tem de mais importante nem seja uma coisa dessas. Seja, talvez, a própria família. O tesouro, o filho, a esposa. Talvez o tesouro para essa pessoa seja aquela casa que ele tem ou qualquer coisa que ele tenha. E aí, a condenação de Cristo aí não vem pelas coisas. Não é errado ter nada disso. Não há nenhum problema em ter nada disso. Mas o problema é o seguinte: não importa o que você tem, o quão pequeno seja o seu tesouro, se ele representa tudo para você, então esse tesouro é o motivo da sua vida, é a coisa pela qual você está vivendo. Se o tesouro representa tudo para você, ele é o motivo pela qual você está vivendo, e esse é o perigo que Jesus nos advertia aqui nessa altura do sermão. Ele está dizendo o seguinte: cuidado. Cuidado com aquilo que você coloca em primeiro lugar. O seu tesouro. Aquilo que você dá mais importância, aquilo que você dá mais valor. Porque essa coisa não deve estar aqui, na terra, não deve ser uma coisa passageira, não deve ser uma coisa que se corrói, se corrompe, ou que pode ser estragada, roubada, mas ela deve estar no céu. Trocar o eterno pelo temporário é sempre um mau negócio. Trocar o eterno pelo temporário é sempre um mau negócio. Bem, Jesus ele fala isso, e parece até um pouco duro eu dizer essas coisas, porque não há nada de errado em você amar a sua família. Não há nada de errado em você amar o seu filho, ter um grande amor por ele, ou por alguma coisa que você tenha. Mas o fato é que, se você colocar qualquer uma dessas coisas, ou qualquer pessoa, acima de Deus, ou no lugar de Deus, você estará colocando sobre essa pessoa um peso muito grande que ela não deve ter na vida dela, e você estará mudando o foco da sua vida. Você estará desviando o foco da sua vida. Porque Jesus diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se alguém deseja, acima de qualquer coisa, ganhar muito dinheiro, comprar uma casa, esquiar nos Alpes, velejar, assumir o controle de uma empresa, ou sei lá, qualquer coisa que ela quiser, o fato é que a vida dela vai ser norteada por isso. Vai ser conduzida para esse objetivo. Se isso for o seu tesouro, conseguir qualquer uma dessas coisas, obter algum bem material, ou, de repente, colocar uma pessoa como seu maior tesouro, a sua vida vai ser norteada por aí. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Porque o seu tesouro deve ser entendido como aquilo que é mais valioso para você. Então, esse texto, se você ler, às vezes, de uma forma mais desapercebida, parece que ele está falando só sobre pessoas que são abastadas e ricas. Mas esse texto não serve só para as pessoas que têm monetariamente condições, mas ele serve para qualquer pessoa. Porque o tesouro pode ser entendido como aquilo que nós temos de mais precioso. E aí serve para qualquer um de nós. Porque todos nós temos os nossos. Todos nós temos os nossos tesouros. Mas se onde o meu tesouro está, aí está o meu coração, o fato é que eu estou mirando para o lugar errado. E aí o Dr. Carson, ele traz uma ilustração que eu achei bem interessante. E ele fala assim, contando uma historinha aqui. Ele fala que quando neva lá no Canadá, que é onde ele morava quando ele escreveu este texto, a neve ela não afunda muito, ela não é muito quebradiça, ela é um pouco mais firme. Então, você conseguia caminhar pela neve e sequer deixar pegadas pela neve. A neve não era mais firme. Então, você conseguia caminhar por sobre a neve, tranquilamente. E aí, ele reparou uma coisa. Se você caminhar por um campo nevado, por um terreno nevado, e você olhar só para baixo, quando você chegar aonde você quer chegar, ou se você atravessar esse campo, você vai ver que você fez uma trilha toda sinuosa, toda tortuosa. Mas se você olhar para o lugar onde você quer chegar, que seja uma árvore, que seja uma casa, que seja o outro lado, você vai fazer um caminho retilíneo. Você vai andar absolutamente reto. É um exemplo um tanto quanto longe de nós, porque aqui não neva. Mas eu tenho certeza que você já entrou no mar, numa praia qualquer aqui do Brasil, que não falta é praia, e você entra no mar, você está aqui, ó, sua família está na areia, você vai caminhando em direção ao mar. Aí você fica lá por alguns minutos, quando você sai do mar, cadê sua família? Você fica... né? Você não sabe onde que está. Porque você perdeu aquele foco, aquele direcionamento. Aí você fica meio perdido, deslocado. Não é assim? Quantas vezes você já não... eu já fiz isso um monte de vezes, né? Parece que não, mas você vai indo... Por quê? A sua concentração naquele momento que você está lá dentro da água, ela não está no foco lá, não está na sua família, não está lá onde estavam as suas coisas. Está aqui, ó, ao redor, e aí você vai se distanciando. Então, quando ele traz essa ilustração, é para que a gente entenda o seguinte, que se eu mirar no reino, nas coisas que são lá do alto, eu vou caminhar para esse alvo. Se eu me preocupar com as coisas que estão ao meu redor, o meu caminho vai ser muito mais complicado, vai ser muito mais tortuoso, vai ser muito mais difícil. A gente vai perder um tanto de tempo nessa caminhada até a gente encontrar o rumo de novo. Então, onde está o meu tesouro? Aí está o meu coração. Então, se o meu tesouro está lá no reino me esperando, eu vou mirar para lá e vou caminhar nessa direção. Mas se eu me concentrar nas coisas que estão em volta, eu vou acabar desviando do caminho. Então, esse é um alerta que Cristo faz a respeito do tesouro. E Paulo escreve coisas interessantes sobre isso. Tinha consciência plena a esse respeito. Em Colossenses 3, 1 e 2, abra aí comigo. Colossenses 3, 1 e 2. Paulo diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ou ainda, lá em 1 Timóteo 6, de 17 até o 19, 1 Timóteo 6, de 17 a 19, onde ele diz assim: exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, Paulo tinha lá bem na sua mente cravado que o verdadeiro tesouro do cidadão do reino dos céus não está aqui, mas está na nossa morada definitiva. Essa foi a primeira das metáforas, mas ele usa mais duas. E a segunda é a luz. Vamos ler verso 22 e 23 de Mateus 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o seu corpo, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Bem, existem alguns entendimentos aí dos comentaristas a esse respeito, né? Sobre essa questão dos olhos serem a lâmpada do corpo. Mas eu achei essa ilustração aqui mais fácil da gente compreender esse texto. Diz assim: os olhos funcionam como uma fonte de luz. Então, nós podemos pensar na vida da pessoa como se fosse um cômodo. Como se a sua vida fosse um cômodo. E podemos pensar na única lâmpada de um cômodo. Nos olhos como a única lâmpada de um cômodo. para que o indivíduo seja cheio de luz, os seus olhos têm de ser bons. Se forem maus, se a sua intensidade de luz for fraca, se a luz for oscilante, se a luz for intermitente, o indivíduo não terá como enxergar bem. Então, é como se os olhos fossem essa fonte de luz, representasse aí para nós por onde entra a luz de um cômodo. Então, se os olhos forem bons, se a luz for boa, ele vai enxergar bem. Se a luz não for boa, ele não vai enxergar bem. Mas a gente tem que entender o que quer dizer esse adjetivo bom. E ele é bem intrigante. Também tem algumas versões aqui. Bem, a palavra bom, no original, que foi empregada na versão da Septuaginta, tem um sentido de sinceridade de propósito. Sinceridade de propósito. Lealdade não dividida. Né? E, nesse sentido, é que a Septuaginta usa. Os rabinos, eles usam esse adjetivo bom de uma outra maneira. Né? Eles usam o bom como generoso, que parece até fazer sentido com os versos de cima, né? Já que você não deve acumular tesouros, você deve ser generoso. Mas eu acredito, assim como o Carson colocou, que a questão dos olhos como do bom aqui, dos olhos bons como aqueles que têm uma sinceridade no propósito, são melhor de entender esse texto. A ênfase está na sinceridade de propósito, fidelidade do coração para com Deus. Por isso, é muito mais provável que essa palavra, bom, signifique sinceridade, lealdade não dividida. Os olhos bons são aqueles que são fixos em Deus, sem se desviar da sua constante contemplação. Se ele estava falando que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, eu acabei de dar um exemplo para vocês que a gente deve mirar o alvo. Os nossos olhos devem ser bons no sentido de olhar para aquilo que é bom, olhar para Deus, ter nele o seu alvo, ter nele a sua luz. Então, se os nossos olhos forem bons, se os nossos olhos enxergarem a Deus, se os nossos olhos enxergarem a verdade, forem fiéis nesse propósito, aí nós teremos a luz de Cristo que resplandece. Mas se os nossos olhos forem maus, se os nossos olhos olharem para aquilo que não é o alvo, se os nossos olhos mirarem para as coisas que são aqui da terra, que estão em nossa volta, que grandes trevas esses olhos se tornarão para nós. Então, ele traz novamente a questão de nós olharmos, de nós mirarmos, de nós nos concentrarmos naquilo que é do reino. Olhe para Deus. Seu olho é bom, seu olho é fiel, é leal, ele tem fidelidade no seu propósito de mirar a Deus, de mirar o reino, de mirar a Cristo. A luz de Cristo estará resplandecendo em você. Mas se seus olhos forem maus e não estiverem voltados para o lugar correto, aí você estará em trevas. E aí a lâmpada não funcionará direito. E aí a luz não resplandecerá em você. E ele usa mais uma metáfora, da escravidão, que está lá no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Pois bem, esse texto, ele é mais simples, talvez, essa metáfora. Mas aqui vamos colocar algumas coisas. Primeiro que a gente não vai entender esses senhores como um patrão, digamos assim, de empresa. Mas esse aqui está sendo colocado mais como se fosse um dono de escravo, digamos assim. O senhor aqui, ele é mais entendido como um dono de escravo do que um patrão, por exemplo. Porque patrão você pode até ter dois. Você pode trabalhar em dois empregos e ter dois patrões. Mas o senhor de escravo, ele era dono do seu escravo. Então você não pode ter dois. Você só tem um. Porque se você servir a um, você não pode servir ao outro. Então, Cristo coloca isso, né? E só que ele coloca também uma outra coisa aqui que chama a atenção no texto. Ele diz assim: porque ou irá odiar um e amar ao outro. Parece um tanto forte nessa frase, odiar, né? Será que Cristo está querendo aqui nos ensinar que devemos odiar? Mas, na verdade, o que essa passagem está dizendo aqui não é literal. Vamos lembrar de uma outra passagem que está lá em Lucas. Depois vocês abram, porque vai demorar um pouco. Lucas 14, 26, que diz assim: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, a própria vida mesmo não pode ser meu discípulo. Será que Cristo está ensinando que devemos odiar a nossa família? Não é isso que o texto diz, né? O que ele quer dizer é que o amor mais profundo e a principal lealdade da pessoa devem ser dirigidas a Deus. E mesmo os laços familiares devem ser considerados secundários. A nossa maior, ou mais profundo, a nossa fidelidade deve ser primeiro a Deus. Primeiro. Antes de qualquer pessoa. Então, quando ele traz aqui essa questão de odiar, a gente não deve entender isso como um desprezo ou algo que eu deteste uma pessoa ou deteste a minha família, mas não, ele está querendo dizer aqui, olha, a sua primeira lealdade, a sua devoção é a Deus, primeiramente a Deus. Então, quando ele diz aqui que nós não podemos servir a dois senhores, é que ele está dizendo o seguinte: não dá para você ser leal e fiel a duas pessoas, a dois senhores que querem coisas diferentes. Você não vai conseguir ser leal a dois que querem coisas diferentes. Então, você vai ter que escolher por algum. Você vai ter que fazer uma opção, né? Então, Mateus 6,24 nos adverte que em momentos de crise nós temos que escolher entre as nossas lealdades. E só uma pode ser a principal. Nós só podemos ter um senhor, porque um dos senhores vai ter a preferência. Então, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões trazem mamon. Então, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O fato é que Se a gente servir ao dinheiro, quer dizer que nossa lealdade, a nossa dedicação, a nossa vontade estará ligada com a questão financeira, com o dinheiro. Eu separei um texto de Nietzsche, que é bem interessante, falando sobre esse respeito. Ele diz assim: o que leva um homem a usar pesos adulterados, outro a atear fogo na própria casa depois de tê-la segurado acima do seu valor real? Enquanto 3/4 da nossa classe alta faz vistas grossas à fraude legalizada, o que provoca tudo isso? Não é o desejo real, pois a sua existência não é, de modo algum, precária, mas são incentivados dia e noite por uma impaciência terrível ao ver a própria riqueza se acumular muito devagar e por um anseio e um amor igualmente terríveis por essas pilhas de dinheiro. O que antes era feito pelo amor a Deus, hoje é feito pelo amor ao dinheiro. Isto é, por amor ao que, no presente, permite-nos o mais elevado sentimento de poder e de boa consciência. Então, o amor ao dinheiro, a lealdade ao dinheiro, isso nos leva a não ser leais e fiéis a Deus. Então, o que a gente pode concluir dessas 3 metáforas que a gente leu? Tanto do tesouro, quanto da luz, quanto da escravidão. É que nós devemos ter lealdade, fidelidade aos valores do reino de Deus. Porque eu e você somos cidadãos do reino de Deus. E é isso que deve nortear as nossas vidas. E não as coisas que estão aqui, que são passageiras, que se corroem, não aquelas coisas que desviam o nosso olhar de Cristo, não aquelas coisas que tentam nos escravizar. Porque vocês já repararam que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais presa ela é? Quanto mais se tem, mais preso se fica. Então é sobre essa questão que Jesus está falando. Não se prendam aqui. Não se escravizem nesse mundo. Não acumulem coisas aqui, porque vocês não são daqui. Vocês estarão comigo lá no paraíso, e é lá que vocês devem acumular o seu tesouro. Amém?